Acho que, Miguel, eu acho que o Rafael, ele falou numa hora que o sistema CAPES está todo amarrado, está, né, tudo bem estruturado e naturalizado, e com isso ele é muito difícil você ir contra isso, né, porque o esforço é muito grande. Por outro lado, eu acho que a gente nota, não só nesses encontros, mas em outros lugares que a gente vê, que todo mundo fala mal desse sistema. É difícil ver pessoas defendendo o sistema, né? Que são pessoas eleitas por nós, quer dizer, os programas elegem os coordenadores, as equipes, né? E volta e meia a gente vê por que as mesmas pessoas voltam a manter essa mesma política se a maioria é contra, né? Por outro lado, eu acho que um caminho que se poderia fazer, além da crítica que se faz em ambientes fechados como esse, era de alguma forma se produzir uma proposta alternativa concreta. Quer dizer, isso eu não vejo. Eu não vejo ninguém dizer assim, não, esse sistema está ruim. Né? Nós temos um colega nosso lá do programa, lá do curso, que é o Marcos Borges. Né? Toda vez que a gente chega numa reunião e todo mundo critica o sistema, ele fala assim, mas vem cá, qual é a alternativa? Esse sistema é o que funciona. Tem outro? Não, então a gente tem que cumprir o sistema que funciona, porque essa é a regra que está em vigor. Se não gostar da regra, propõe uma mudança de regra. Agora, quem é que está propondo concretamente uma mudança de regra? Quer dizer, na realidade, o pessoal da CAPES, quando faz dessa maneira, é porque é a maneira que eles encontraram de viabilizar um processo de, por exemplo, eles têm que distribuir recursos para dezenas e centenas de programas e eles têm que ter um critério. Então, depois de muito trabalhar, fizeram esse critério. Agora, se você não gostou, quem é que está propondo concretamente um critério que fosse factível, que pudesse realmente fazer justiça ao trabalho de todo mundo e que fosse viável de ser aplicado de uma forma eficiente, né? Quer dizer, é claro que tudo que é quantitativo é muito mais fácil de ser aplicado do que você querer trabalhar com coisas qualitativas, que são muito mais difíceis você discernir um do outro, né? Então, números são números. Esse aqui fez 30 trabalhos, que aí fez 2, o de 30 ganha mais. Não interessa a qualidade. Mas se alguém não está satisfeito com isso, de alguma forma tem que propor algo e difundir essa proposta pela comunidade. Se essa proposta for viável e for entendida pela comunidade como viável, na próxima eleição, esse grupo provavelmente vai ser eleito para ir para a CAPES e já vai com uma proposta concreta para mudar o sistema. Não adianta nada a gente escolher representantes, colegas nossos, vamos dizer que fosse eleito, fosse lá, e ia chegar lá e não ia saber o que fazer. Como é que ele ia, de um dia para o outro, mudar um sistema, inventar um sistema novo? A própria dinâmica do processo vai te obrigar a ficar no sistema que já está. Então, enquanto a gente não está ocupando a CAPES, a gente tem que fabricar uma proposta alternativa para, se for viável, né, utilizá-la quando for possível. Agora, eu particularmente gostaria até de saber, posso estar enganado, se alguém conhece alguma instância que propôs uma proposta viável, alternativa ao sistema que está aí. Miguel.
Não, Arthur, não tem um grupo inteiro que faz uma proposta de uma coisa inteira igual a CAPES. Agora, tem isso desde os sindicatos, por exemplo, o sindicato da UFRJ, da UFERJ, acabou de mandar um material para todos nós discutindo questão de carreira docente. Está ali, tem proposta ali. Quer dizer, aí você vai dizer, mas é a UFERJ. Tem proposta lá no próprio seminário, na mesa do Henrique, que tinha gente que propõe. Aqui nas nossas falas também teve gente que propôs, questionou princípios. Por que tem que ser embasado na competição entre revistas e programas, né? Mas propôs também alguns dispositivos ali, quer dizer, não falta proposta. O que acontece é que, de uma certa maneira, por mais que os programas eles tenham uma intervenção indicando nomes, eu acho que ainda a ingerência que os programas têm, os professores e muito, os programas e ainda mais os professores, eles não têm como intervir de uma maneira muito direta ali no interior do funcionamento. Eu no caso, eu confesso uma ignorância que eu precisaria entender por quê, mas é porque esses comitês que se formam de áreas, eles estão subordinados a outras coordenações que eu imagino, talvez outras pessoas possam ajudar a esclarecer, eles atrelam uma série de decisões ali. Então, o cidadão indicado pelos seus pares, mesmo quando ele vai lá, né, ele muitas vezes ele vê todas as suas melhores iniciativas ali barradas por outros mecanismos ali dentro. Agora, a gente também precisa entender isso ali, como é que funciona. E nem sempre todos os representantes da CAPES são indicações dos programas. Por exemplo, eu sei que lá na psicologia dos 5 representantes, 2 tinham sido indicados na época do Renato Giannini por ele, né? Então 2 entre 5, quer dizer, quase metade. Então também há que compreender como aquilo ali funciona, tem que mexer nas vísceras da CAPES também, mas não falta a proposta, eu acho. Agora, se a gente, como é que a gente faz para mudar aquilo ali inteiramente como uma política? E ganhar essa compreensão aí. Eu acho que o problema não é a falta de proposta, talvez falta de... Seria necessário acrescentar um entendimento de como aquilo ali funciona para a gente poder alterar.
Daniela, eu só ia perguntar, é disponibilizado na rede em que sentido? A gente vai, é aberto isso? Todo mundo pode acessar o que a gente falou? Eu proponho que não seja tão livre assim o conteúdo. Acho que, de repente, é uma coisa para discutir. Outra questão é sobre a CAPES. A gente está falando tanto da CAPES e ela vai deixar de ser a... Ela vai voltar para o ensino fundamental a partir de agora, básico, né? A partir de agora. E as universidades vão ser administradas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Já é uma proposta quase fechada, então provavelmente a CAPES não vai deixar de ser o que é, né? Agora o que vai ser, a gente não sabe. Mas eu proponho a gente discutir o conteúdo das falas aqui. Eu vou colocar a censura em 2 trechos que eu falei.
Nos nossos eventos anteriores, nós nunca praticamos autocensura, né? Mas eu submeto assim a questão à plenária aqui. Se alguém quiser que alguma coisa que tenha falado não seja publicado, por mim, só me dizer que não quer que aquilo seja publicado. Mas não é uma prática nossa habitual.
Eduardo, eu queria propor, eu acho até que é bastante procedente, é porque a gente tem tanta tranquilidade que ninguém vai ler, ninguém vai buscar isso, que aquilo já é uma proteção, vamos chamar assim, mas se botar um advogado, alguma coisa para fustigar essa história, acha sem grandes problemas, não é isso? Ainda mais quando contratado por um advogado, né? Mas eu estaria pedindo, viu, Daniela, e a todos, que a gente pudesse amadurecer essa reflexão e trazê-la amanhã, para não trazê-la assim tão verde, tão, né? A gente podia trazê-la amanhã, para pensar um pouco nisso, né?
Não se falou nada sobre anonimato, nem sobre censura. Quer dizer, eu acho que se alguém não tem esse temor, por exemplo, talvez não devesse publicar para todo mundo. Não tornar público.
É só uma questão técnica, vamos dizer assim. Existe um link. Pelo Google você não chega a ele, por exemplo. Um buscador não chega a ele. Então o Antônio pode muito bem... porque...
E digo mais, não só chega, como chega com perfeição. E se a gente adotar esse critério que eu estou sugerindo, não só para o Google achar, mas especialmente para nós. Mas uma vez que isso aí se torne uma coisa de referência e é facilmente criado, facilmente vira de referência, eu te digo por quê. No page ranking do Google, o Nexo está bem colocado, por razões que não tem nada que ver com o Nexo. Tem razões que tem, por onde ele está pendurado, pelos eventos que traz, está bem cotado. Então, a possibilidade de alguma coisa que você tenha registrado como sendo uma fala sua ser localizada, eu posso te garantir que vai ser alta. Tá? Então, se você quer tirar, vamos deixar isso para ser discutido amanhã, que é uma coisa interessante. Mas nunca foi praticado. Tecnicamente o problema é zero. Tecnicamente o problema é zero. E eu acho que se você, que é a autora da frase, não quer que seja publicado, a minha opinião pessoal é que deve ser retirado.
Talvez, Renzo, talvez uma alternativa seja usar aquele recurso da televisão quando alguém fala um palavrão. Pip! Em cima do nome da pessoa. Pessoal, eu amanhã não vou estar aqui, infelizmente, mas para a discussão dessa questão de critérios, eu só queria deixar, se vocês forem discutir isso novamente, o fato de que um dos problemas, pelo menos o que eu escuto recorrentemente na escola de comunicação, é que os critérios são sempre feitos pelo pessoal das biológicas. É óbvio que é preciso culpar alguém, né? Então é sempre o pessoal das biológicas. Principalmente o cálculo das matemáticas eu acho que uma das coisas que está por trás disso é a necessidade de ter um critério único para todo mundo. Isso me parece bastante ridículo, na verdade.
Então, são 18h20. Então, 18h35 a gente... No mais tardar, 15 para as 19, a gente volta para discutir o texto do Paulo Sérgio. Isso, a gente faz uns... Isso, já sai no preparo, no pique. Tá bom, então, Eduardo, a gente se encontra aqui entre 18h40 e 18... Entre 18h35 e 18h45, tá? No limite 18h45. Se todo mundo tiver aqui 18h35, a gente começa 18h35. E começamos às 18h45 de qualquer maneira. Tá? Um abraço.